Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com o professor Wander Melo Miranda, diretor da editora da UFMG, doutor em literatura brasileira pela USP, professor titular de teoria de literatura aqui na UFMG, vários livros publicados. Ano passado lançou Nações Literárias, um livro lançado pela a editora Atelier Editorial. E é um prazer falar com o professor Wander. Bom dia, professor.
Bom dia.
Então, esse livro saiu ano passado, mas vale a gente conhecer um pouco mais, porque é um livro muito interessante, muito rico, com artigos que já tinham sido publicados, mas que você resolveu juntá-los num livro só, porque eles se completam, é mais ou menos por aí?
É, eles têm um tema geral que percorre de maneira mais decisiva em uns textos, menos em outros, mas o que percorre todo o livro é a questão da nação, de que maneira a literatura tem pensado a nação, desde o romantismo até os dias atuais, seja além da literatura, também na música popular, em outras manifestações.
É, a primeira parte do livro, exatamente a parte que vem como Nações Literárias, fala exatamente da formação do Estado brasileiro através da literatura e com contrapontos teóricos de outros lugares, outras nações. A gente é diferente e é por isso exatamente que nos identifica como uma nação e através também da literatura e da música.
É a maneira de que, é o modo de que a literatura, a música, né, e até mesmo os artes plásticos, de maneira que essas manifestações artísticas foram compondo uma imagem de nação que foi sendo alimentada por nós, né, e que nos alimentou também de determinados pontos que poderiam constituir a nossa identidade enquanto sujeitos modernos. Tá?
Uhum.
Então, desde o texto memorial de Pedro Nava até os livros de Lúcio Cardoso e Cornélio Pena, passando antes com, digamos, Alencar, né, como se fosse uma espécie de precursor dessas
característica nacional, né?
É, e dessas reflexões, né, que depois se desenvolveram de maneiras diferentes até a música popular, que eu vejo a partir da leitura da Aquarela do Brasil, de algumas gravações da Elis Regina, da Aquarela do Brasil,
sim,
e depois de autores bem posteriores, como Cazuza e o Rapa, que vão, nas suas músicas, tratar da questão da questão do Brasil.
Sim, que chega até agora, né, nos tempos contemporâneos. Esse livro, como ele já tinha sido publicado, esses artigos, o senhor fez para o livro alguma adaptação temporal?
Não, os artigos eles foram feitos apenas ajustes mais de linguagem. Eu não quis mexer porque eu acho que ele compõe um todo de reflexão, de pesquisas que eu venho desenvolvendo desde os anos 90 até o presente. Então é uma amostra do que foi feito. Então eu procurei não mexer muito nos textos, que mexer os textos, seria
fazer outro
livro.
Verdade. É, no capítulo 3, você fala dessa questão da memória, dos esquecimentos, numa teia de memórias esquecidas de um tempo passado, o futuro em construção com o imaginário, e destaca justamente Murilo Mendes, Drummond, Pedro Nava, não é isso?
A ideia é de que maneira essa obra tardia, os modernistas, né, porque eles começam a publicar esses textos memorialísticos, a série de Boitempo, né, iniciada por Drummond, são três volumes, né, Boitempo, O Menino Antigo e Esquecer para Lembrar, o livro de Murilo Mendes, Idade do Serrote. Boitempo e Idade do Serrote foram publicados no ano que eu chamo de emblemático, no ano de 68, que é o ano da datação da redação final do primeiro volume de memórias do Pedro Nava, Baldiócio. Então, é de que maneira esses autores, né, que já tinham contribuído de maneiras distintas, esses escritores, para o modernismo brasileiro, eles voltam à origem, né, para falar da infância, do mundo patriarcal, de maneiras, eles, portanto, estão fazendo uma revisão, um projeto de nação que eles mesmos contribuíram
fizeram
para construir,
nas
décadas anteriores.
É bem interessante essa parte. E também tem percorre no capítulo seguinte, com o título Sem Pátria, a biografia e literatura do Graciliano Ramos, mostrando também as formas de linguagem, a época política que ele viveu, né, e a sua postura como diplomata também?
É, o diplomata é o Guimarães Costa.
Ah, sim,
né?
É verdade, eu misturei os dois. O Guimarães vem no segundo momento, o Graciliano é outro aspecto.
O Graciliano já é uma, nos anos 30, um modo de Vidas Secas, que é o texto nesse...
Que é tempo de Getúlio, né?
É o Vidas Secas que é objeto de leitura para mostrar como ele, no momento político e histórico, né, ele tinha acabado de sair da prisão, né, ele publica um livro que vai, na verdade, ter uma espécie de contradiscurso ao discurso oficial da nação, que era representado pela ditadura Vargas. Né? Então é um livro, além de ter esse valor político e histórico, é um livro de alto... de autoelaboração literária e artística, né? Talvez uma das obras-primas, talvez não, com certeza.
Com certeza, naquele momento.
Tá, daquele momento e até atual, né? O livro é bastante atual, né? Se conversarmos hoje os excluídos, os retirantes, os imigrantes de países para outros pobres, para países ricos, essas populações periféricas, as grandes cidades, tem muito a ver com o que é tratado em Vidas Secas.
É verdade, a gente só não tinha naquela época a invasão chinesa. Né?
Claro, era mais ou menos a mesma coisa.
É verdade. Agora, na parte 2, é interessante que o senhor fala de pós-modernidade versus a tradição cultural, retomando também essa questão da memória, das contradições culturais e das vanguardas, né? Que é já na parte 2 do livro.
É, na parte 2 são textos mais ligados à questão da pós-modernidade, você ressaltou bem, a partir de uma questão que é a questão da memória, da retomada do passado, né? Seja através de referências de autores, de pastiches, de obras de autores anteriores, como no caso do livro Em Liberdade, do Viana Santiago, em que ele retoma a obra de Graciliano Ramos, né? Como a própria ideia de o que seria uma tradição, né? Como que a tradição cultural, que na modernidade, de certa forma, teve uma formatação quase que única, né? Sem muita dissidência, na atualidade, essas são várias, a formação de várias tradições culturais e especificamente de várias tradições literárias, né? Que eu prefiro chamar de famílias literárias. Né? Os autores contemporâneos vão criando, de alguma forma, vão relendo esse passado. Então é a forma como eles relêem esse passado de diversas maneiras que vai também constituir a nossa perspectiva contemporânea sobre a questão da memória, da identidade cultural e aí também implicitamente da nação.
E aí isso avança um pouquinho, abre o conceito de nação para essa coisa da latinidade, né? Da América Latina, já falando também de Borges e de outros, né? Dos americanismos. Mas para o final, para a parte 3.
Isso é tentar pensar isso num contexto, né? Que se abre com o texto Nações Literárias, que é uma reflexão sobre o modo de pensar uma história literária brasileira e latino-americana mais aberta, né, que leva em conta as contradições inerentes a todo esse processo de formação histórica e formação cultural, termina com um texto mais teórico sobre latino-americanismos, que é o modo como foi constituída essa entidade latino-americana e de que maneira, no presente, ela é também objeto de reflexão, de desconstrução. Né? Para se pensar uma outra perspectiva, outras, né, no plural, outras perspectivas de se pensar o Brasil, de se pensar a América Latina a partir das suas representações na literatura e em outras artes.
É muito interessante esse seu livro, agora... Falando de uma forma elogiosa, assim, porque começa com um mosaico que vai se realinhando e é para ser realinhado no momento que ele deixa tanta reflexão para a gente pensar o para frente, né? O que é que nós somos, para onde nós vamos, no final das contas.
É um pouco isso, né? Por isso que eu acho que os textos, apesar de serem datados, eles têm uma atualidade por causa desse movimento que você também percebeu, né? Que é o que eu quis.
É verdade.
Livro.
E é uma leitura muito prazerosa, mesmo para mim que não sou tão da área assim, né? Eu gosto muito da literatura, mas as questões teóricas, e aí dá vontade de ler mais e procurar mais e ir determinando essas coisas a partir das leituras que a gente vai fazendo também, né, no dia a dia.
É, essa era a função, quer dizer, essa é a função do livro.
É a função, né? E a função dos estudos teóricos, né, também.
É, despertar o interesse das pessoas para a literatura e para a reflexão, né? Se esse objetivo foi minimamente cumprido, eu acho que valeu a pena.
É verdade, para mim pelo menos foi.
Ah, que bom.
Professor Vander, muito obrigado por conversar com a gente, falar do Nações Literárias, um livro publicado pela Ateliê Editorial, que está nas livrarias, né, e também na internet. Muito obrigado, parabéns.
Eu que agradeço, obrigado.
Tem mais coisa chegando por aí, não é?
Tem mais coisa.
Sempre tem, isso é muito bom saber. Obrigada, parabéns.
Obrigado. Tá bom.
Eu conversei com o professor Vander Melo Miranda, autor do livro Nações Literárias, um livro publicado pela Ateliê Editorial. O livro, como a gente conversou aqui, traz a noção de nação dentro da literatura, passa pela música também como manifestação poética e abre reflexões para a gente entender essa coisa da nação dentro da literatura, dos momentos históricos que uma nação passa e abre até um pouco mais para latino-americanidade, que somos todos nós. Interessante, muito rico, com artigos que já tinham sido publicados, mas que você resolveu juntá-los num livro só, porque eles se completam, é mais ou menos por aí?
É, eles têm um tema geral que percorre de maneira mais decisiva em uns textos, menos em outros, mas o que percorre todo o livro é a questão da nação, de que maneira a literatura tem pensado a nação, desde o romantismo até os dias atuais, seja além da literatura, também na música popular, e em outras manifestações.
É, a primeira parte do livro, exatamente a parte que vem como Nações Literárias, fala exatamente da formação do Estado brasileiro através da literatura e com contrapontos teóricos de outros lugares, outras nações. A gente é diferente e é por isso exatamente que nos identifica como uma nação e através também da literatura e da música.
É a maneira de que, é o modo que a literatura, a música, né, e até mesmo os artes plásticos, de maneira que essas manifestações artísticas foram compondo uma imagem de nação que foi sendo alimentada por nós, né, e que nos alimentou também de determinados pontos que poderiam constituir a nossa identidade enquanto sujeitos modernos. Né?
Uhum.
Então, desde o texto memorialístico de Pedro Nava até os livros de Lúcio Cardoso e Cornélio Pena, passando antes com, digamos, Alencar, né, como se fosse uma espécie de precursor dessas
característica nacional,
e dessas reflexões, né, que depois se desenvolveram de maneiras diferentes até a música popular, que eu vejo a partir da leitura da Aquarela do Brasil, de algumas gravações da Elis Regina, da Aquarela do Brasil, e depois de autores bem posteriores, como Cazuza e o Rapa, que vão, nas suas músicas, tratar da questão da questão do Brasil.
Sim, que chega até agora, né, nos tempos contemporâneos.
Isso.
Esse livro, como ele já tinha sido publicado, esses artigos, o senhor fez para o livro alguma adaptação temporal?
Não, os artigos eles foram feitos apenas ajustes mais de linguagem. Eu não quis mexer porque eu acho que ele compõe um todo de reflexão, de pesquisas que eu venho desenvolvendo desde os anos 90 até o presente. Então é uma amostra do que foi feito. Então eu procurei não mexer muito nos textos, porque mexer nos textos, modificá-los, seria
fazer outro
livro.
Né? Verdade. No capítulo 3, você fala dessa questão da memória, dos esquecimentos. Numa teia de memórias esquecidas de um tempo passado, o futuro em construção com o imaginário, e destaca justamente Murilo Mendes, Drummond, Pedro Nava, não é isso?
A ideia é de que maneira essa obra tardia, os modernistas, né? Porque eles começam a publicar esses textos memorialísticos, a série de Boitempo, iniciada por Drummond, são três volumes, né? Boitempo, O Menino Antigo e Esquecer para Lembrar, o livro de Murilo Mendes, Idade do Serrote. Boitempo e Idade do Serrote foram publicados no ano que eu chamo de emblemático, no ano de 68, que é o ano da datação da redação final do primeiro volume de memórias do Pedro Nava, Baldiossi. Então, é de que maneira esses autores, né, que já tinham contribuído de maneiras distintas, escritores, para o modernismo brasileiro, eles voltam à origem, né, com para falar da infância, do mundo patriarcal, de que maneira eles, portanto, estão fazendo uma revisão do projeto de nação que eles mesmos contribuíram fizeram para construir.
Uhum.
Né, décadas anteriores.
É bem interessante essa parte. E também tem a percorre no capítulo seguinte, com o título de Sem Pátria, a biografia e literatura do Graciliano Ramos, mostrando também as formas de linguagem, a época política que ele viveu, né, e a sua postura como diplomata também.
É, o diplomata é o Guimarães Costa.
Ah, sim,
né?
É verdade, eu misturei os dois. O Guimarães vem no segundo momento, o Graciliano é outro aspecto.
O Graciliano já é nos anos 30, um modo de Vidas Secas, que é o texto nesse...
Que é
texto.
Tempo de Getúlio, né?
É o Vidas Secas que é objeto de leitura para mostrar como ele, no momento político e histórico, né, ele tinha acabado de sair da prisão, né, ele publica um livro que vai, na verdade, ter uma espécie de contradiscurso ao discurso oficial da nação, que era representado pela ditadura Vargas. Né? Então é um livro, além de ter esse valor político e histórico, é um livro de alta elaboração literária e artística, né? Uma das obras primas, talvez não, com certeza.
Com certeza, naquele momento.
Daquele momento e até atual, né? O livro é bastante atual, né? Se nós pensarmos hoje os excluídos, os retirantes, os imigrantes de países para outros pobres, para países ricos, essas populações periféricas, as grandes cidades, tem muito a ver com o que é tratado em Vidas Secas. Né?
É verdade. A gente só não tinha naquela época a invasão chinesa, né?
Claro, mas isso era mais ou menos a mesma coisa.
É verdade. Agora, na parte 2, é interessante que o senhor fala de pós-modernidade versus a tradição cultural, retomando também essa questão da memória, das contradições culturais e das vanguardas, né? Que é já na parte 2 do livro.
É, na parte 2 são textos mais ligados à questão da pós-modernidade. Você ressaltou bem a partir de uma questão que é a questão da memória, da retomada do passado, né? Seja através de referências de autores, de pastiches, de obras de autores anteriores, como no caso do livro Em Liberdade, Silviano Santiago, em que ele retoma a obra de Graciliano Ramos, né, como a própria ideia de que seria uma tradição, né, como que a tradição cultural, que na modernidade, de certa forma, teve uma formatação quase que única, né, sem muita dissidência, na atualidade, essas são várias, a formação de várias tradições culturais e especificamente de várias tradições literárias, né, que eu prefiro chamar de famílias literárias. Né, que os autores contemporâneos vão criando, de alguma forma, vão relendo esse passado. Então é a forma como eles relêem esse passado de diversas maneiras que vai também constituir a nossa perspectiva contemporânea sobre a questão da memória, da identidade cultural e aí também, implicitamente, da nação.
E aí, isso avança um pouquinho, abre o conceito de nação para essa coisa da latinidade, né? Da América Latina, já falando também de Borges e de outros, né? Dos americanismos, mais para o final, para a parte 3.
É, isso é tentar pensar isso num contexto, né? O livro se abre com o texto Nações Literárias, que é uma reflexão sobre o modo de pensar uma história literária brasileira e latino-americana mais aberta, né, que leva em conta as contradições inerentes a todo esse processo de formação histórica e formação cultural, e termina com um texto mais teórico sobre latino-americanismos, que é o modo como foi constituída essa identidade latino-americana e de que maneira, no presente, ela é também objeto de reflexão, de desconstrução, né? Para se pensar uma outra perspectiva, outras, né, no plural, outras perspectivas de se pensar o Brasil, de se pensar a América Latina a partir das suas representações na literatura e em outras artes.
É muito interessante esse seu livro, agora falando de uma forma elogiosa, assim, porque
obrigado.
Começa com um mosaico que vai se realinhando e é para ser realinhado no momento que ele deixa tanta reflexão para a gente pensar o para frente, né? O que é que nós somos, para onde nós vamos, no final das contas.
É um pouco isso, né? Por isso que eu acho que os textos, apesar de eles serem datados, eles têm uma atualidade por causa desse movimento que você também percebeu, né? Que é o que eu quis imprimir ao livro.
E é uma leitura muito prazerosa, mesmo
para
mim que não sou tão da área assim, né? Eu gosto muito da literatura, mas as questões teóricas, e aí dá vontade de ler mais e procurar mais determinando essas coisas a partir das leituras que a gente vai fazendo também, né, no dia a dia.
Essa era a função, quer dizer, essa é a função do livro.
É a função, e a função dos estudos teóricos, né, também.
É despertar o interesse das pessoas para a literatura e para a reflexão, né? Se esse objetivo foi minimamente cumprido, eu acho que valeu a pena.
É verdade, para mim pelo menos foi.
Ah, que bom.
Professor Vander, muito obrigado por conversar com a gente, falar do Nações Literárias, um livro publicado pela Ateliê Editorial, que está nas livrarias, né? E também na internet.
Sim.
Muito obrigado, parabéns.
Eu que agradeço, obrigado.
Eu conversei com o professor Vander Melo Miranda, autor do livro Nações Literárias, um livro publicado pela Ateliê Editorial.
Falando de livros.